E agora vamos ao CBN Gastronomia de hoje. Nosso assunto é... Vamos falar de horta comunitária com a Andrea Schima. Andrea, bom dia.
Oi, Gilson.
Bom dia, Andrea.
Oi, Gilson.
Bom dia, Andrea. Tá me ouvindo?
Olá, tudo bem, Gilson?
Tudo jóia. Escuta, eu vou falar um pouco sobre horta comunitária. Como é que é isso? A gente tem aí uma experiência de uma boa alimentação e de preparo de bons pratos com essa horta?
Exatamente. Olha só, a gente tem comentado muito isso nos nossos programas. E eu estou, inclusive, em Curitiba, vim visitar um modelo de uma horta comunitária. E a gente fala muito dessa questão dessa alimentação, de uma alimentação mais equilibrada, essa questão da busca, né, Gilson, por alimentos orgânicos, sazonais, que são movimentos aí que estão em alta, e o quanto que a gente tem a aprender em relação a isso. E realmente, o que é bacana dizer é aprender com esses exemplos, né?
Agora, André, existe uma relação muito grande hoje entre o espaço urbano, cidades como Curitiba, por exemplo, e o aproveitamento dos espaços domésticos para você ter uma horta pequena às vezes. Eu vejo até apartamento que tem esse tipo de horta. E as hortas comunitárias também são muito procuradas, porque alguns bairros desenvolvem até uma forma de economia em torno disso. Quer dizer, a população hoje pode ter uma alimentação saudável dentro de casa ou perto de casa.
Exatamente, olha só. Hoje a gente tem essa tendência, né, dos espaços urbanos sendo aproveitados, inclusive apartamentos, onde você tem hortas horizontais, hortas verticais, enfim. E a gente tem dentro desses movimentos a horta comunitária, inclusive em Maringá tem aí um número bem representativo dessas hortas. E a população, na verdade, eu acho que é uma questão da... realmente da nossa educação em começar a fazer uso desses espaços, né? A gente tem falado muito isso em vários setores, o quanto que o cidadão ele precisa reaprender a buscar sua alimentação numa horta, no campo, fazer uma pequena horta em casa, né? Buscar produtos frescos, consumir menos industrializados, a questão aí da utilização, inclusive, do plástico, né? De corante na comida, enfim, a gente tem tudo isso dentro desse engajamento, dessa preocupação com a sustentabilidade, e a alimentação é um exemplo, acho que excelente em relação a isso. A gente tem falado, inclusive, no último programa, falamos sobre o queijo, né? Produtos locais, então a gente tem observado todos esses movimentos e a gastronomia é uma grande forma de materialização de tudo isso que a gente está observando. Então, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba, fui visitar uma horta que é modelo, né? E eu acho que são modelos como esses, né, que devem nos inspirar a termos uma prática cotidiana de sustentabilidade, né, mais próxima à nossa realidade.
Ô André, essa questão que você colocou que eu achei interessante. A gente costuma fazer o cardápio da nossa alimentação diária em torno da nossa vontade, quase sempre que é um cotidiano, aquela coisa que está acostumado a fazer, né, os nossos hábitos. Agora, se a gente desse uma estudada num pouco do que a gente tem à nossa volta, das hortas que a gente tem, do que é produzido na nossa região, nós poderíamos adaptar um pouco a nossa alimentação a esse mundo local, né?
Exatamente. Você tocou num ponto muito interessante, porque se você, de repente... se a gente vai a um mercado ou, de repente, alguma horta e a gente acaba observando que se produzem os mesmos produtos, né? Muita alface, muito almeirão, e a gente acaba esquecendo essa questão da diversidade, né? E, olha só, a gente tem, inclusive, um estudo da Embrapa de vários alimentos que estão entrando em extinção por falta de uso, né? Então, as pessoas acabam consumindo sempre as mesmas coisas e isso acaba refletindo na nossa saúde, né? Ou seja, a alimentação, quando ela não é diversificada, né, a gente tem reflexos aí em relação à saúde e também a questão cultural, né, o empobrecimento da nossa cultura. Então, quanto que essa nossa refeição diária, ela tem um papel muito importante com a educação, com a formação de um cidadão, né? Desde a escola pública, desde o restaurante, de repente, onde as pessoas vão no final de semana fazer as suas refeições, a comida em casa. Então, a gente precisa reforçar esse elo, esse compromisso com a sustentabilidade cultural, inclusive, de um povo, né? Acho que isso é de extrema importância.
Agora, André, uma última questão é, o que a gente pode fazer hoje, pensar numa horta comunitária como esta que você visitou em Curitiba, eu não sei qual a diversidade, né, de legumes, verduras que ela produz, o que a gente pode fazer num prato, só para você dar uma dica bem rápida de um prato bem saboroso com essas hortaliças, o que a gente pode fazer com isso?
Olha só, uma coisa muito interessante, Gilson, a gente pega uma serraia. Tem gente que nunca comeu serraia, se a gente pegar a geração mais jovem, nunca comeu serraia. De repente você fazer uma carne moída, uma coisa muito cotidiana, né? Uma carne moída, refogada e acrescentar uma serraia, o amargo. Ou muitas vezes as pessoas não sabem que determinado alimento você pode comer não só o fruto, mas as raízes, né? O broto. Então, o que vai enriquecer a alimentação? Essa diversidade, eu vou trabalhar na textura, eu vou trabalhar na cor. Então, não é só, de repente, a fruta. Você, de repente, utilizar... Pega, por exemplo, uma acerola. Você não sabe, de repente, a gente pode utilizar a folha da acerola também para colocar junto em uma salada, para fazer uma torta. Então, eu vou dizer para o nosso ouvinte, uma torta líquida, algo muito simples, uma quiche. Então, por que fazer um recheio, de repente, caro, tradicional, e não utilizar o que a gente tem de sazonal e, de repente, no nosso quintal, uma serraia, né? Em vez de comprar um radicchio italiano, uma serraia que vai fazer, às vezes, o amargo, em vez de utilizar um queijo gruyère, utilizar um queijo local, né? Então, essa massa, em vez de utilizar só farinha branca, eu posso acrescentar semente, de repente... ou seja, enriquecer o alimento. As pessoas muitas vezes estão muito habituadas a comer sempre as mesmas coisas. Eu sempre brinco com isso. Desde da sua sobremesa, uma salada de fruta em casa, você acrescentar uma semente, você acrescentar uma fruta da estação. E, por exemplo, você pega... Nós estamos terminando a temporada aí de polcã, mexerica e coisas e tal. As pessoas muitas vezes não sabem que da própria casca você faz uma geleia, que você pode pôr no sorvete, né? Que você pode, de repente, fazer, colocar num bolo. Né? Então, assim, o risoto, que é um prato que as pessoas amam, por que não utilizar um produto local? Por que não acrescentar outras coisas para a gente brincar um pouco e enriquecer esse prato? Então, tem assim, uma infinidade, desde coisas cotidianas até coisas mais elaboradas. O que é legal é arriscar, é reconhecer, se permitir conhecer, ter novas experiências. Acho que essa é a frase, né? Eu acho que isso é muito importante.
Ô André, você chegou a inspirar o Júnior, o nosso ouvinte, que ele falou o seguinte, ó, a mãe dele faz bolinho com folhas de cenoura.
Olha só, excelente lembrança, Júnior. Você pode utilizar a folha da cenoura, você pode utilizar a folha da beterraba para fazer uma farofa, para fazer o bolinho, para colocar na sua torta, no refogado, né, o refogado da carne moída. Você pode usar para decorar o prato. Por que de repente você vai comprar uma flor cara, né, extrema, fica bacana? Fica bacana, mas você pode pegar o broto ali, a própria folha do vegetal e colocar por cima. Então, assim, você pega o alho poró, Júnior, vai fazer o risoto lá no final de semana. Poxa, o alho poró, aquela raiz, se você der uma leve imersão, ele fica lindo, dá altura no prato, fica incrível. Né? Então, o que está acontecendo? A gente está desaprendendo, né, a ser criativo em relação à nossa alimentação também. Né? Então, bolinho, espinafre, nós estamos na temporada do espinafre. O espinafre fica incrível, né, no bolinho de arroz, ou só o bolinho de espinafre. Então tem aí uma gama, uma variedade incrível de possibilidades.
Agora você inspirou outro ouvinte nosso, agora é o Júlio. O Júlio falou o seguinte, ó, serralha, taioba é muito bom usar na alimentação. Conhece isso, André?
Conheço, serralha, taioba, ora pronobis. Você sabe, Gilson, que olha só, se você for falar aí com A gente brinca que qualquer coisa que tem um ditado na gastronomia que a gente diz, qualquer coisa que a sua avó não comeria, não coma também, não é? Coisas muito processadas, mas tem uma coisa muito legal. Por exemplo, a Ora Pro Nobis é riquíssima em ferro. Inclusive, as pessoas aí que têm problemas, né, com baixo índice de ferro no organismo, a taioba é incrível. Você pode fazer aí, a cozinha mineira, inclusive, se faz, né, com base na Ora Pro Nobis. Então, eu tenho aí vários elementos que, além de ficarem incríveis, fazem super bem para a nossa saúde.
O Júlio deu uma dica, inclusive, para a gente fazer um programa, eu e você, quer dizer, você, né, eu, quando a gente conversar com você, sobre plantas alimentícias não convencionais.
Não convencionais. Júlio, eu vou te dizer, essa horta que eu estou visitando aqui em Curitiba, ela é uma horta conhecida por essas plantas alimentícias não convencionais, as punk. Acho que é uma boa dica para sexta-feira que vem a gente dar continuidade aí nessa conversa, que eu acho que aguçou a curiosidade dos ouvintes.
Aqui no Facebook tem ouvinte, a Maria Tereza falou o seguinte, colocou o filho dela para ouvir o rádio para ver se ele começa a gostar de verdura e te deu parabéns pelo comentário.
Ai, obrigada, que bom. Vamos aí então todos juntos nessa força-tarefa em termos de uma alimentação mais diversificada.
Andréia, muito obrigado por essa conversa. Já temos o tema aí dado pelo Júlio para nosso próximo programa, né? Vamos falar de plantas alimentícias não convencionais. Um bom final de semana para você e bom final de semana aí na capital, em Curitiba.
Grande abraço. Abraço a todos os ouvintes também.
E você pode entrar em contato com a Andréia. AndréiaChimachef.com é o site da Andréia. E lá tem uma série de dicas de alimentos alternativos. E obrigado aos nossos ouvintes que conversaram junto comigo aqui com a Andréia.